Carlinhos, estado de graça, né, Itambaracá, né?
É uma satisfação, Sérgio, mais uma vez estar falando com vocês e para estarmos anunciando coisas boas para os nossos munícipes. É a entrega de um ônibus no valor de R$410 mil, um ônibus de 45 lugares. Esse ônibus vai ser destinado para fazer a linha da saúde, Sérgio. E nós temos atendimento em Cornélio Procópio, no consórcio Sisnop, e o nosso ônibus ali está numa situação precária. E com a ajuda do nosso deputado, conseguimos aí esses recursos, adquirimos esse ônibus de 45 lugares, e no valor de R$410 mil. Então, acho que para Itambaracá, para o prefeito principalmente, a gente vê o apoio que temos, né, do deputado, do governo do estado. Então, aí juntando com o caminhão prancha, praticamente mais de R$700 mil de recursos estamos recebendo hoje, já com esses equipamentos. Então, é uma satisfação muito grande está entregando para os nossos munícipes esses equipamentos que vêm ajudar muito o nosso município, como eu disse, o ônibus para a saúde e o caminhão plataforma que vem aí transportar nossos maquinários aí para a zona rural, para estar dando mais agilidade no serviço. E recebemos aí recentemente essa escavadeira hidráulica e essa escavadeira não tem como locomover se não for através de um caminhão prancha. E nós sabíamos, né, desse recurso que tínhamos para comprar essa escavadeira, já corremos atrás do nosso deputado e ele prontamente conseguiu esse recurso através do governo do estado para adquirirmos esse caminhão.
Eu não sei se eu escutei demais, mas parece que eu ouvi você comentando ali que semana que vem está indo para Curitiba de novo. Atrás de alguma novidade, alguma coisa ou não?
Ah, Sérgio, nós temos uma audiência a semana que vem com o secretário da CEIU, né, que é do DR, o deputado Sandro Alex, que ali estamos pleiteando também alguns recursos para pavimentação. E vamos estar ali reunidos juntamente com o deputado Romanelli e o secretário Sandro Alex, pleiteando ali recursos para pavimentação dentro do nosso município.
Os municípios recebem muito ônibus que são confiscados aí pela Receita Federal. Esse não, esse é zero quilômetro, né?
Um ônibus zero quilômetro, né? Nós recebemos o recurso e o município licitou e adquirimos esse ônibus zero quilômetro, 45 lugares, um ônibus muito bonito que vai vir, Sérgio, ajudar e muito, porque o ônibus que estava fazendo esse transporte ali é um ônibus muito velho, sempre dando problema mecânico, às vezes deixava a população na mão, mas graças a Deus e graças ao nosso deputado Romanelli, nosso governador, hoje é uma realidade esse ônibus aí que chegou em bom momento para ajudar e muito o nosso município.
Carlinhos, recentemente nós falávamos da renovação da frota. Se por um lado está colaborando, ajudando muito, por outro lado está trazendo um problema. O que você vai fazer com os velhos? Pretende fazer alguma liquidação, algum leilão? O que é?
Ô Sérgio, nós já fizemos já um leilão de vários veículos e máquinas que não estavam em boa situação, outros que já estavam no estaleiro. E agora, se eu não me engano, acho que dia 2 também vai ter um outro leilão, que vários veículos e várias máquinas aí que não tem condições mais de uso também já vai estar em leilão. É lógico que o município, quando recebe algo novo, também tem que preservar os velhos, mas os velhos que estão em condições, né?
Aqueles que dá para recuperar.
Aqueles que dá para recuperar. E como nós tínhamos muitas coisas aí que já estavam em situação complicada para uso, então nós já viabilizamos esse leilão para estar município desfazendo, né, porque vem só ocupar lugar e dar problema para o município. Então possamos aí, com esse leilão aí, o município também já arrecada algum recurso que possamos aplicar em alguma área que necessita.
Obrigado, Carlinhos.
Ô Sérgio, nós só temos que agradecer mais uma vez a Rádio Cabiúna, você, que está sempre presente aqui no nosso município, que nós podemos levar o que de melhor está acontecendo e sempre levando coisas boas para o nosso município. E eu não sei, Sérgio, se eu disse em outra oportunidade, na outra entrevista, essa semana vamos estar assinando a escritura de um terreno de 4 alqueires.40, que ali nós pretendemos destinar uma área para moradias e também construir ali um parque industrial, pensando aí no emprego, na geração de renda para os itambaracaenses. Então, Itambaracá está no caminho, nós temos bons deputados que têm nos apoiado, o governo do estado ali está de portas abertas, nós sempre em busca dos recursos estamos sendo atendidos. Então, é uma satisfação para nós, que estamos hoje à frente do município, está recebendo aí grandes conquistas, que isso aí venha a satisfazer a toda a nossa comunidade.
Muito bem, eu vou conversar agora com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. Romanelli, que mesmo em recesso, aquele velho ditado, né? Enquanto descansa, carrega pedra. Rodando todo o norte do Paraná aí, uma agenda repleta e culminando nessa última quinta-feira na cidade de Itambaracá, onde entregou um caminhão-prancha e um ônibus para a saúde zero quilômetro. Deputado, bom dia.
Bem, bom dia, Serginho, bom dia aos amigos ouvintes da Cabiúna. É sempre um prazer falar com vocês e ao mesmo tempo, é claro, né? Eu penso que a gente tem que estar sempre prestando contas e levando benefícios, né? Todos sabem, todos me conhecem. Eu, claro, tenho as minhas opiniões sobre tudo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o mandato parlamentar ele tem que ser de resultados. O povo que confia no nosso trabalho, ele confia nos resultados que nós apresentamos. E eu tenho a honra de ser deputado em Itambaracá já há muitos anos e sempre com bons resultados. E nós fizemos a entrega, era já um sonho antigo da comunidade e, no caso específico da prefeitura, a aquisição de um caminhão-prancha para transportar todo o maquinário, que era um problema sério porque destruía a pavimentação na cidade. Foi feita a aquisição desse caminhão-prancha e também um ônibus novo, grande, zero, para atender a área da saúde. Até porque 90% da população de Itambaracá depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, do SUS, da saúde pública. Por isso que a população tem que ser muito bem cuidada e atendida. E eu fico satisfeito, né, de poder ter uma parceria de resultados tão bons. Comecei ainda trabalhando com o ex-prefeito, o senhor Moacir Tomé, trabalhei muito com o ex-prefeito, o Amarildo, e agora tenho trabalhado com o prefeito Carlinhos. E os resultados, graças a Deus, eles têm acontecido. Fundamentalmente por quê? Porque a administração municipal tem planejamento, trabalham sempre com demandas que são necessárias para a cidade. Sempre que eles me fazem uma reivindicação, é de uma questão que é muito importante. E os resultados, graças a Deus, eles têm aparecido. Ou seja, a gente tem conseguido sempre dar vazão a isso. E agora nós já estamos iniciando no mês de agosto e no segundo semestre nós trabalharemos com as indicações parlamentares de 2019. E aí, claro, nós já estamos recebendo novas demandas. Aqui em Itambaracá mesmo eu recebi a demanda de uma van para transporte dos pacientes que vão a Cornélio Procópio para fazer hemodiálise. São 12 pacientes que têm que viajar e precisam de um transporte especializado. Eu digo isso por quê? Porque assim, você vai recebendo as demandas, elas são sempre importantes, porque o município tem que atuar na área da educação, da saúde, todas as áreas, para poder garantir dignidade para as pessoas que aqui vivem.
É um fardo grande, sim, para os municípios. Se não tiver apoio, não tiver os deputados que buscam auxílio para essas cidades, principalmente de porte pequeno, não tem como administrar.
Eu diria que nenhum município do Brasil hoje, até os grandes, mesmo os grandes, tem que ter apoios, tanto estaduais quanto federais, tanto os estados quanto os municípios. No caso dos municípios pequenos e médios do Paraná, a parceria com o governo do estado é absolutamente indispensável. Ao mesmo tempo, é necessário ter planejamento e trabalhar muito com demanda da população. Eu, inclusive, Sérgio, pouca gente sabe, mas eu utilizo um instrumento, uma ferramenta, que é pouco usada pelos políticos fora dos períodos eleitorais. Eu costumo sempre fazer pesquisa nos municípios, faço pesquisas administrativas para poder coletar, do ponto de vista da população, qual que é o serviço público que está funcionando bem ou qual que está funcionando mal. Se está funcionando mal, por quê? Para que a gente possa, de fato, ter bem calibrado, né, do ponto de vista do atendimento de reivindicações, aquilo que efetivamente está sendo necessário para a população. Claro, as pesquisas hoje, de uma maneira geral, estão andando muito assim. As pessoas estão ainda muito preocupadas com a questão da saúde, é um tema sempre recorrente. E, claro, há uma aflição grande em relação à questão do desemprego também. Mas quando você faz uma pesquisa no município e identifica a saúde, você vai descobrir aonde está o problema. O problema está em cirurgias eletivas, o problema está nas consultas feitas nas unidades básicas de saúde, está faltando remédio no posto de saúde, você vai identificando aonde está o problema na área da saúde. E isso eu sento com o prefeito, com a equipe, e a gente discute com base nessa ferramenta, que a mim me parece extremamente importante.
Quer dizer, vai atender a solicitação indiretamente da população mesmo, e não o que o prefeito está pedindo, que de repente, naquele momento, tem coisas mais emergenciais.
Olha, via de regra, os prefeitos pedem aquilo que é necessário para melhorar o atendimento à população. Mas muitas vezes, o prefeito, a equipe, tem uma percepção em relação a determinada demanda que tem que ser atendida. E quando você vai verificar, o problema é outro. E aí é que eu faço justamente a pesquisa para poder, de fato, aferir a veracidade do ponto de vista do cidadão daquela demanda que está sendo apresentada.
Voltamos agora para a Assembleia. Está no período de recesso. Espero o que do segundo semestre? Uma torneira um pouco mais aberta por parte do governo?
Olha, eu entendo assim, nós conseguimos um primeiro semestre de muitos resultados. Liberação importante de recursos, né? Bandeirantes mesmo, nós conseguimos fechar com chave de ouro o primeiro semestre com a liberação dos 3 milhões de reais para pavimentação asfáltica. Foi uma grande conquista. Além disso, nós também conseguimos a liberação dos equipamentos, enfim, nós tivemos várias conquistas importantes ao longo do primeiro semestre. O segundo semestre, nós teremos as indicações parlamentares, daí para que a gente possa trabalhar em cima de algumas demandas. E, obviamente, vou estar discutindo com todos os prefeitos dos municípios que eu represento. A minha preocupação em relação ao Estado e ao Brasil é que a economia não está indo bem, né? Ou seja, nós não estamos crescendo. E, ao mesmo tempo, você tem tido quedas de receita. Historicamente, os governos, tanto os municípios quanto o Estado, e também o governo federal, têm menos receita no segundo semestre do que no primeiro. Então, é necessário muito pé no chão e aplicar muito bem o dinheiro que nós tivermos disponível para investimento.
É como nós falamos agora do município, aplicar na hora certa, no lugar certo, o que for necessário.
Exatamente isso. Ou seja, você não pode, num momento, inclusive, de crise, fazer investimentos que não são absolutamente prioritários. No momento que você vai fazer investimento...
Pode errar o tiro.
É porque você tem poucos recursos, né? Então, você não pode pensar em errar. Então, tem momentos que você tem que ter muito foco, muita prioridade. Muitas vezes, o recurso que você vai ter no município exclusivamente é para atender a área da saúde. Então, vamos focar na área da saúde, porque saúde é uma questão absolutamente prioritária, como é a educação. São questões, na verdade, que nesses momentos a gente tem que estar trabalhando muito forte, principalmente considerando que nós estamos vivendo um período em que o governo federal ainda não achou o caminho da retomada do crescimento econômico, não achou ainda o caminho do desenvolvimento de políticas públicas, de ações, né, efetivas por parte do governo federal. A mim me parece que ainda nós estamos muito num debate político. E olha, sinceramente aqui, eu gosto de política, mas agora debate político é bom, né, quando você reúne.
No momento certo.
Agora não é hora de debate político, agora é hora de governar. Nós temos que mostrar resultado do que o povo espera, do governo federal, do governo estadual, espera do prefeito Tambaracá, de Bandeirantes, espera de mim. É resultado, é isso que o povo está esperando.
Falar até papagaio fala, né?
E alguns ainda falam muita besteira, né? Que é o pior de tudo, né?
O senhor falou saúde e educação. Nós temos também a área de segurança. Voltou à tona novamente a criação da companhia independente. O senhor acha possível ou é só fustigando ali para ver se sai alguma coisa?
Não, veja, é uma demanda que nós estamos trabalhando. Temos parecer favorável da Polícia Militar do Paraná. Na minha avaliação, foi o ponto mais difícil e complexo que a gente tinha num determinado momento. E hoje isso está parado, literalmente parado, engavetado na Secretaria de Segurança Pública. Qual que é a alegação? A alegação é que a área de segurança não tem os recursos para fazer o investimento da criação da companhia independente. Por outro lado, uma coisa é verdadeira. É que o atual efetivo que nós temos da Polícia Militar do Paraná não adianta criar a companhia independente. Nós temos que criar a companhia independente no momento que nós tivermos aumento de efetivo. porque daí nós podemos ter, de fato, ampliação no número de policiais que vão atuar, né, numa companhia independente sediada em Bandeirantes e que definiria um novo perfil em termos de municípios que devem ser atendidos. Então, é uma questão que a gente tem trabalhado. Nós avançamos até um ponto, mas não conseguimos os recursos necessários para poder, de fato, fazer a implantação dessa companhia.
Bom, agora eu vou entrar num ponto. Eu sei que é muito complicado e complexo. Há um ano atrás, dois anos aí, o senhor lutou para a liberação da bebida alcoólica nos estádios. E agora o senhor vem aí com a outra. Tudo bem, não vamos entrar no mérito, se é maléfico ou não. O tabagismo, inclusive de proibir em locais públicos, como eu disse, públicas e ruas, inclusive em praias e campos de futebol. Não é um contrassenso, uma coisa e outra?
Não, veja só, no campo de futebol já é proibido, né? Ele é proibido. Onde é que nós estamos trabalhando? Por exemplo, parques. A pessoa vai no Parque do Povo em Bandeirantes, lugar bonito, aprazível. Vai lá numa festa junina, por exemplo, foi feita agora, bela festa junina. O sujeito chega lá com o cigarrão dele, senta numa mesa ali, fica dando as baforadas. As pessoas que não fumam se tornam também passivas, porque tem um grande volume de pessoas juntas. As pessoas acabam absorvendo aquela fumaça. A fumaça do cigarro, ela é 6 vezes mais cancerígena do que a fumaça que é ingerida pelo fumante. Então, o que nós queremos, na verdade, é aprimorar a lei antifumo do Paraná, que é da minha autoria. Fui eu que criei a lei antifumo no Estado. Hoje, todo mundo sabe, é proibido fumar em ambiente de uso coletivo. Depois veio uma lei federal, a lei federal hoje resolveu isso, mas as pessoas fumam nos parques, fumam em locais de grande aglomeração. A lei nossa, ela quer aperfeiçoar a lei estadual que está em vigor.
Tanto é que o Paraná, acho que foi o estado que mais reduziu o número de fumantes. Isso é claro, é óbvio, é estatística.
Nós reduzimos de forma significativa, cerca de 22% na redução do número de fumantes, que é um número muito significativo. Milhares de pessoas deixarão de morrer de câncer, enfisema pulmonar, de doenças cardiovasculares, por conta de deixarem o vício do tabaco. Nós temos que aprimorar a lei sempre. O fumo, o tabaco é um grande malefício. Diferente da cervejinha que a pessoa pode tomar num campo de futebol. Não tem nenhum problema, que isso é uma grande hipocrisia. A pessoa não tomava do lado de dentro do campo e bebia do lado de fora. Cá entre nós, faz de conta, chega disso, né? Tanto que a lei entrou em vigor, foi suspensa por uma decisão judicial e agora foi liberada por decisão colegiada do Pleno, do Tribunal de Justiça. Embora o Ministério Público tenha recorrido agora para o STF em Brasília, eu entendo assim que a gente tem que legislar sobre questões que são de interesse comum. Saúde é interesse comum. Combater o vício do tabaco é uma obrigação de todos nós. Tem pessoas que não conseguem se libertar do vício do tabaco. Reconheço isso. Por mais medicamentos e força de vontade que a pessoa tenha, ela ficou dependente da nicotina e daquelas milhares de
toxinas
que tem dentro do cigarro. Agora, as outras pessoas que não fumam não são obrigadas a ingerir a fumaça do fumante. Então, o fumante que fume num local adequado. Olha, nós mudamos tanto culturalmente que é o seguinte: hoje um pai de família, dentro do carro, com a mulher e os filhos, ele não fuma mais. Os filhos protestam. Dentro de casa, o fumante hoje tem que ir para um lugar, um canto, onde que ele não vai incomodar ninguém da família. E ele sabe disso hoje. As pessoas estão conscientes em relação a isso. Agora, o cigarro, de fato, ele mata mesmo. São doenças graves, complexas. Basta ver os dados do Instituto Nacional do Câncer para ver a extensão que o cigarro faz na saúde pública. Se a gente vivesse, de fato, eu digo até que o problema é mais complexo, porque não há país no mundo que tenha conseguido proibir o uso do tabaco, né? Para você ter uma ideia, são mais de 6 milhões e meio de toneladas, 6 milhões e meio de toneladas de tabaco que são consumidas anualmente no mundo. É muito tabaco. Então é um volume grande de ingestão de veneno que as pessoas fazem diariamente.
Algo mais?
Não, é isso, Serginho. Vamos seguir em frente. Grande abraço.